Nós, como falamos ontem, vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas nessa semana com o pessoal que está em viagem técnica, o pessoal da Cocamar, que está em viagem técnica aos Estados Unidos, visitando fazendas e fechando a semana na Farm Progress Show, onde vão participar da principal feira do agronegócio, considerada a principal feira do agronegócio do mundo. Hoje nós vamos conversar com o pesquisador, professor Antônio Luiz Fancelli, da Exalc USP, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, que está lá acompanhando a equipe. No ano passado, nós também conversamos com o professor Fancelli, e novamente, já abro a nossa entrevista, professor, perguntando que comparação o senhor faz do que viu em 2012 e agora em 2013 com relação à lavoura norte-americana. Boa tarde.
Ok, boa tarde, Sérgio. É uma satisfação muito grande retornar aí a falar com os ouvintes da CBN. Então, Sérgio, ano passado nós estivemos aqui e nós encontramos uma seca bastante pronunciada e realmente as perdas foram significativas. Esse ano ainda temos um pouquinho de seca, mas a situação é bem diferente da do ano passado, né? Apesar melhor de termos problemas ainda em algumas regiões, com a expectativa aí de produtividades razoáveis, mas muitas regiões com perdas ainda bastante significativas. Onde nós estamos aqui, perto de Urbana-Champaign, na região de Sigma, nós temos aí aproximadamente 6 semanas sem chuva, e aí o milho já mostra aí problemas bastante sérios, e a soja está na fase de início de enchimento de grãos.
Agora, professor, essa situação, inclusive de redução de perspectiva de safra norte-americana de soja e milho, ela já está refletindo aqui. A soja hoje aqui no balcão da Cocamar, negociada a R$ 66,00 a saca, 60 quilos, e isso daí é preocupante. O produtor, a expectativa de uma super safra onde os preços da soja poderiam cair, não vai acontecer então?
Realmente, super safra não vai acontecer, com certeza, né? Isso foi já definido aí pelo último relatório do USDA, mostrando então uma redução aí de 2, 3 milhões de toneladas de soja, né, em relação ao relatório anterior. Então, por enquanto, a perda é esperada não tão significativa, mas como a soja foi plantada com um atraso bastante acentuado, praticamente 30 dias após a sua época ideal, a colheita da soja seria iniciada por volta de meados de outubro, alguma coisa assim. E aí nós temos já perspectivas para geadas, né? Aqui nos Estados Unidos, que nessa época são muito comuns. E se isso realmente ocorrer, além da seca que está acontecendo, aí a perda vai ser bastante grande. Então o agricultor, por enquanto, ele está em compasso de espera, mas está bastante apreensivo, exatamente em função da continuidade da seca e das perspectivas de geada, exatamente no final do ciclo da soja. Se isso acontecer, aí as perdas seriam muito maiores aí, e eu acredito que nós teríamos uma perda aí de aproximadamente 5 milhões de toneladas.
Ô professor, e como é que está o produtor americano? O senhor já esteve ontem também numa propriedade, nessa mesma região de Xamã que vocês estão hoje. O produtor, ele está, pelo que eu acompanhei, ele está bastante agoniado, porque não há previsão de chuva tão cedo, né?
Perfeitamente. Nós já estamos com 6 semanas de falta de chuva, e nós temos pelo menos os radares mostrando aqui mais 10 dias pela frente sem a perspectiva de chuva. E a soja está num período bastante crítico, né? No período de início de enchimento de grãos. Então o agricultor está bastante apreensivo aqui, realmente, numa fase, como você disse, de agonia aqui, porque se voltar a chover, ainda teremos chance de recuperação. As lavouras já estão mostrando sinais aqui de falta d'água. Mas mesmo que tenhamos aí a volta das chuvas dentro de 10 dias, como está definido aí pelos mapas meteorológicos, boa parte da produtividade com certeza já foi comprometida, e eu acredito que o próximo relatório do USDA já vai mostrar exatamente essa situação. Então, realmente, eu acho que nos próximos dias aí Chicago vai realmente continuar reagindo e a soja continuar aí aumentando os seus preços.
Professor,
o milho praticamente já está definido aí a sua produção e a perda não vai ser tão significativa assim.
O senhor até deu um número aí, falando que espera uma quebra de milho de 15% e a soja em 10%. Isso, no volume do americano, é muito produto. Mas tem uma situação diferente do produtor americano, do nosso produtor, que ele tem o seguro rural, né, professor?
Perfeitamente, exatamente. Então, isso aí também faz com que o agricultor tenha um pouco mais de tranquilidade nesse aspecto aí, né? Porque a maior parte das vezes, embora o seguro seja uma operação opcional, né? Mas a maioria realmente compra então essa segurança, compra esse seguro, né? E isso faz com que o agricultor então tenha um pouco mais de tranquilidade se realmente cair a produção, ele vai ser recompensado, porque a maior parte das vezes aqui o seguro ele é feito fundamentado em produtividade, né, e não em custo, como é no Brasil. Então, isso faz com que o agricultor realmente tenha menos preocupação aí com perdas significativas em termos financeiros.
Agora, professor, o senhor como pesquisador, especialista em produtividade de grãos, como é que o senhor faz a avaliação ou uma comparação com o nosso produtor aqui no Brasil e o produtor americano e suas respectivas tecnologias? Estamos distantes da turma americana que produz grãos?
Não, isso aí não estamos, não. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de externar aí esse nosso ponto de vista por aqui e o pessoal não foi muito bem recebido, né? Porque nós, na minha opinião, pelo menos, nós sabemos que o agricultor brasileiro, hoje, ele está, eu acredito, mais preparado em termos de problemas aí com relação a solo e clima do que o agricultor americano. Como aqui nós temos um clima privilegiado de forma geral e um solo também extremamente rico, fez com que o agricultor ele se acomodasse em termos de tecnologia. Então nós temos avanços significativos em biotecnologia, engenharia genética, mas a tecnologia pé no chão, como a gente poderia dizer, o pessoal aí não tem muita noção ainda do que seria isso importante. Então, esses problemas mais comuns aí realmente têm atrapalhado bastante o desenvolvimento aqui da agricultura americana, né? E a gente pode verificar o seguinte, que no Brasil, mesmo em situações difíceis, de uma forma ou de outra, o agricultor ele se esforça e usa a tecnologia apropriada para realmente driblar aí essas condições climáticas desfavoráveis. E aqui nos Estados Unidos nós estamos percebendo que o ano passado, esse ano, quer dizer, o ano passado já foi, já poderia ter tido uma lição bastante importante e mudar aí a maneira de conduzir a lavoura, mas mesmo assim não houve nenhum tipo de evolução nesse aspecto e ainda o agricultor fica sempre na dependência de uma condição climática favorável, né? Então isso faz com que venha anos, vai ano e agricultores sempre fazendo a mesma coisa. Então eu posso afirmar aí categoricamente que hoje nós estamos, guardando as devidas proporções, nós estamos mais preparados em termos de tecnologia, em termos de técnicas, vamos dizer assim, né, comparado com o agricultor americano. Exatamente porque em situações difíceis nós revertemos a situação. E aqui nos Estados Unidos, muitas vezes, o agricultor fica simplesmente a mercê exatamente dessa condição climática favorável.
Agora, da porteira para fora, há muita diferença, hein, professor?
Ah, sim, aí nós estamos anos luz atrás, né? Esse é o grande diferencial. Que se nós tivéssemos aí a capacidade que nós temos de produzir, principalmente em situações desfavoráveis, né? E se tivéssemos essa capacidade e essa competitividade de porteira fora, aí realmente, sem sombra de dúvidas, seríamos a principal potência agrícola mundial.
Tá certo.
Mas chegamos lá, com certeza, devagarzinho nós vamos chegando lá. Porque aqui, porteira para fora, aí realmente é muito diferente. Isso faz com que eles se tornem quase que imbatíveis.
Tá certo. Professor engenheiro agrônomo Antônio Luiz Fancelli, especialista em produtividade de grãos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, no CBN Rural desta tarde, direto dos Estados Unidos, onde acompanham a equipe, a equipe da Cocamar, numa viagem técnica a propriedades e também a Farm Progress Show, que vai ser realizado na sexta-feira, onde eles vão participar na sexta-feira. Muito obrigado, viu, professor? Uma boa tarde ao senhor e obrigado aí mais uma vez por essas informações passadas aqui com exclusividade ao CBN Rural.
Obrigado, Sérgio, a todos os seus ouvintes e continuamos à disposição aqui da CBN para outras intervenções aí, outras informações. Muito obrigado e abraço a todos.
Boa tarde. Abraço. Gilson Aguiar. Voltamos amanhã com outro entrevistado diretamente dos Estados Unidos para nos dar essa posição de como andam as coisas por lá, desenvolvimento de lavoura, que está diretamente relacionado à evolução dos preços da soja e milho aqui para nós. Hoje, o valor de R$ 66,00 a saca da soja, que está sendo comercializada no balcão da Cocamar, um número bastante expressivo e surpreendente, porque ninguém esperava um momento desse de alta novamente.
É, o que acaba incentivando, né, de certa forma, o produtor. Agora, aquilo que você colocou nos Estados Unidos, na porteira para dentro norte-americana, é até um pouco pior que a nossa. Agora, para fora, os caras são muito bons, né?
Não, de porteira... Exatamente, pra viu, fora, professor Valando? Nós estamos até mais preparados, né? O nosso produtor está mais preparado em administrar conflito e situações e com uma produtividade extraordinária. Agora, da porteira para fora, Gilson, a gente lá, a valorização é bem maior ao produtor rural, né?
O nosso produtor é tão bom porque ele enfrenta tanta dificuldade que ele fica muito bom, né?
E outra aí é o seguinte, Gilson, o produtor, ele faz a lição dele, ele faz a parte dele, ele não espera mais nada.
A dele é do governo.
Ele não espera mais nada, ajuda de governo, ele Exato. Fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que investir no meu negócio e é aqui que eu sou bom. E depois eles se viram dali para fora. É o que está acontecendo, infelizmente, nós temos esse problema muito sério, que nós até relatamos recentemente aqui, para não citar outros, o Porto de Paranaguá.
Exato.
Com a questão das demora na escoamento da safra. Mas é isso aí, Gilson, esse é assunto para a tarde toda. Mas voltamos amanhã, então, às 7h20, com o boletim do CBN Rural e à tarde com outra entrevista direto dos Estados Unidos.
Até amanhã, Sérgio.
Tchau, Gilson.